Eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, este título: Os Tolos e os Seus Planos Tolos. Possivelmente você tem em mãos as minhas notas, que eu já enviei a você de antemão, via mídias sociais, e você pode acompanhar-me. Agora, entenda que essas notas são apenas um roteiro. Há muitas coisas que podem ser acrescentadas neste momento, quando nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo. Ok? Então, nós vamos ter como texto base, no livro de Salmos, o Salmo número 2, versículos 1 ao 4. Parte do Salmo. E lá diz o seguinte: Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: Vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono, lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Que texto interessante. Eu quero que você saiba o seguinte: o cristianismo está sob ataque, com toda certeza. E é impossível esconder essa verdade. Se existe hoje em dia uma religião a qual é mais perseguida em todo o mundo, esta é o cristianismo. Agora, qual cristianismo está sendo atacado? Talvez você me pergunte: Walter, se o cristianismo está sendo atacado e você questiona qual deles, então existe mais de um? Existe. Existe sim. Existe o cristianismo original e existe o nominal. O original é aquele que comunga com a vida de Cristo, que forma discípulos e que se compromete com a missão que Cristo deu à igreja. Então, referindo-me ao cristianismo original, vamos observar as palavras de Jesus em João capítulo 15, versículos 18 e 19. O cristianismo original, o que comunga com Cristo, este é o mais perseguido. O nominal, não. O nominal toma decisões políticas, filosóficas, faz concessões, mas o original se posiciona, fica firme e sustenta a verdade do Senhor e a defende. Então vamos ler. Jesus continuou: Se o mundo, isto é, se esse sistema que é contrário à vida de Deus, odeia vocês, isto é, se o mundo demonstra a vocês uma profunda inimizade, um ódio tão grande, tão profundo, lembrem, Jesus está dizendo, lembrem. Se ele diz lembrem, é porque isto já é do conhecimento, isto faz parte da doutrina, eles já aprenderam. Lembrem que ele, o mundo, me odiou primeiro. Então, vamos entender essa primeira parte. O que é o mundo? O mundo é um sistema filosófico de vida contrário à verdade de Deus, ao próprio Deus e a tudo que procede dele. Então, o mundo odeia os cristãos verdadeiros. E esse ódio, ele se apresenta como uma profunda inimizade. Eles são inimigos. Não dá para fazer concessão a inimigos. O cristão verdadeiro não se associa com inimigos da verdade. Você pode ver isso no Salmo 1. E então, Jesus diz, lembrem, isto é, vocês devem ter isto em mente, porque vocês já aprenderam, tá? Que ele me odiou primeiro. Então, vamos continuar. No versículo 19, se vocês fossem do mundo, esse sistema contrário ao de Deus, o mundo os amaria, isto é, ele daria, ele seria recíproco. Se você faz concessões ao mundo, se você faz uma associação, uma amizade com ele, se você baixa os padrões do cristianismo, então você recebe o quê? Reciprocidade, amizade. Então voltemos à nossa tela. Se vocês fossem do mundo, o mundo seria recíproco a vocês, pelo fato de serem dele. Mas, diz Jesus, eu os escolhi, isto é, eu os selecionei entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. O que ele quer dizer com essa expressão? Vocês não são mais dele. Isto é, vocês não estão vivendo mais dentro do seu estilo ou sistema de vida. Eu os tirei lá de dentro para fora. Vocês foram tirados do mundo, tá? E então ele termina. Por esta razão, por isso, o mundo odeia vocês. Por isso o mundo tem uma profunda inimizade a vocês. Então, se eu pego esse texto e vou de trás para frente, eu faço uma pergunta. Por que o mundo nos odeia? Por que o mundo odeia aquele que defende, aquele que fala sobre a verdade? Porque aquele que expressa a verdade, ele testemunha publicamente que se desligou de um certo sistema, que é o sistema da mentira. Ele não faz mais parte dele. Agora, você consegue se desligar do mundo tão facilmente? Claro que não. Você precisa da ajuda de alguém. Você precisa da ajuda de alguém que é mais forte do que o mundo e do que aquele que o comanda. E quem é que nos ajuda? Jesus, o Espírito Santo. Ele nos escolhe e nos traz para fora, tá? Agora, ele nos dá uma ordem, e nós podemos nos lembrar das palavras de João. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então nós não esperamos mais dos inimigos a amizade, porque nós não nos associamos mais com eles. Correto? Apesar do livro dos Salmos, onde está o nosso texto base, não nos dizer quem é o autor do Salmo 2, lá em Atos capítulo 4, versículos 26, ele é, o Salmo 2, é atribuído ao rei Davi. As palavras deste Salmo, elas são palavras proféticas, isto é, elas se referem a alguma coisa do futuro. Se referem então ao quê? À pessoa de Jesus, que é justamente o rei que Deus escolheu. Agora, o decreto divino, e quando Deus decreta algo, isto nunca vai mudar. Podem espernear, podem planejar, podem se revoltar, o que Deus determinou não vai mudar. Agindo eu, quem impedirá? Diz a palavra de Deus. O decreto divino é que Jesus é o rei escolhido por Deus, e isso não será mudado. E este decreto divino enfurece aqueles que têm uma ganância, que têm um anseio, uma sede pelo poder. Repare o verso 3 do nosso texto básico, e eu coloco agora alguns comentários no meio para que você entenda a ideia que nele está, no verso. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, tá? O que ele quer dizer? O que eles, os rebeldes, querem dizer? Vamos retirar de sobre nós as ataduras, os grilhões ou as algemas colocadas em nós. O decreto de Deus, o que faz? Ele, o decreto, determina uma situação específica que não pode ser mudada. Mas os homens conhecem os decretos de Deus? Claro que não. Quem conhece? Satanás. Satanás sabe, ele conhece os decretos de Deus. Satanás conhece mais a Bíblia do que você e eu juntos. Satanás conhece mais os planos de Deus do que todos nós. Ele sabe qual será o seu fim. Ele é um ser já condenado, sentenciado. Mas os homens, ou a humanidade, deu a ele o quê? O papel de ser seu dirigente. Eles os aceitaram para ser o seu Deus. E a sociedade, longe de Deus, a humanidade afastada de Deus, o aceita como seu dirigente, como seu senhor, e segue a sua vida por meio dos seus desígnios. Então o homem normal ou natural, afastado de Deus, não precisa conhecer a palavra de Deus para se revoltar contra a autoridade de Deus, porque Satanás o instiga a fazer isso. Afinal de contas, onde aconteceu o primeiro pecado? Não foi sobre a terra, foi no céu, na presença de Deus. Quando Satanás não aceitou o governo do Senhor, ele quis suplantar Deus, ele quis o trono, ele desejou ser adorado. Então ele não aceitou a posição que Deus o colocou. Então Satanás coloca este seu desconforto dentro de nós. E se nós não estivermos no Senhor, tendo prazer nele, esse desconforto satânico, este incômodo satânico, começa a tomar conta de nossas almas. Você lembra o que Paulo disse? Se vocês têm o que comer e o que vestir, estejam contentes. Mas por que nós não nos contentamos com as coisas básicas da vida? Por que nós vivemos reclamando do pão nosso de cada dia? É lógico que em alguns momentos nós teremos mais, noutros momentos teremos menos. Mas nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque nós podemos viver nestas situações com a força que Cristo nos dá. É a palavra que nas antigas versões está escrito: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas por que nós vivemos este incômodo? Porque Satanás consegue instigar dentro de nós esse infortúnio, essa tristeza, essa depressão, e nós queremos então sair daquele incômodo, porque aquilo é como uma atadura, como um grilhão, como uma algema, como se nós tivéssemos amarrados. Então, é isto que a sociedade longe de Deus sente. O desconforto satânico. Então, os rebeldes, ele destaca, os rebeldes, a palavra rebelde significa o ímpio, é aquele que luta contra Deus, é aquele que é rebelde, que não aceita o momento de Deus, as coisas de Deus, os propósitos, as metas de Deus. Vamos retirar de nós as algemas que Ele colocou sobre nós, ou em nós. E então o texto continua. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Qual é a ideia? Vamos jogar no chão as amarras a nós impostas. Vamos sair fora desses decretos. Vamos desafiar Deus. Isso não vai acontecer. Mas é uma mentira. É um caminho idiota, imbecil. É um caminho preparado para tolos. As pessoas não percebem que Satanás é uma realidade. Jesus falou com ele. Eu mesmo já expulsei muitas vezes demônios de pessoas. Eu não fiquei fazendo sensacionalismo com isto, mas eu vi o estado deplorável que esses demônios deixam as pessoas. Jesus expulsou demônios. Você tem nas escrituras sagradas momentos tristes, demônios que jogavam pessoas no fogo, pessoas que faziam com que eles rolassem pelo chão. Os demônios e o próprio Satanás leva as pessoas ao mais profundo grau de indignidade. Ele rouba toda a dignidade da pessoa. Ele faz com que a pessoa fique cega e não enxergue a glória, o poder. E ele faz com que a pessoa que está dentro dos seus desígnios não consiga admirar a grandeza de Deus, não temê-lo, não reverenciá-lo, não respeitá-lo. E então o que acontece? Essa pessoa segue por um caminho de perdição, de morte, de destruição. Infelizmente, o mundo escolheu esse caminho. Por isso, o salmista questiona por duas vezes no verso 1. Vamos ver. Por quê? Perceba que ele vai fazer uma pergunta. Por quê? Qual é essa mania de loucura? Por que as nações pagãs? Quando ele fala sobre pagãos, logicamente ele está falando sobre pessoas não judias, não israelitas. Mas, no cristianismo, nós aprendemos com Jesus que o paganismo é um estilo de vida. Quando você lê em Mateus, no Sermão da Montanha, em que Jesus está dizendo assim, por que vocês se preocupam com a comida? Por que que vocês se preocupam com a bebida? Por que que vocês se preocupam tanto com a vestimenta? São os pagãos que se preocupam com estas coisas. Mas vocês não precisam estar preocupados com isto, porque o Pai de vocês sabe que vocês necessitam de tudo isto. Mas vocês que me seguem devem buscar primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que o agrada, e as demais coisas, ou estas coisas que os pagãos procuram, serão acrescentadas em suas vidas. Então, as pessoas que vivem atrás dessas coisas planejam, isto é, rosnam em voz baixa, imaginam, inventam revoltas. Por quê? Rosnar em voz baixa significa aquelas vezes que você briga em casa e você sai falando baixo. Está vendo? Não gosto de mim. Esse camarada, ele vai ver. Ele vai ver. Aí o outro grita lá: o que foi que você está falando? Não estou falando nada. Está sim, eu escutei. Você pensa que pode falar de voz baixa e o pessoal não vai escutar, mas escuta. E aí a coisa fica mais séria ainda. Não adianta você rosnar de voz baixa, porque Deus ouve, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, por que as nações rosnam contra Deus? Fazem maquinações, planos de revoltas contra Ele. E o salmista continua: por que os povos fazem planos tão tolos? Isto é, tão sem sentido, sem inteligência. Como é que o homem não percebe que está se perdendo? Como é que a sociedade não percebe que está dia a dia se deteriorando, se degradando? É tão claro como a luz do sol numa bela manhã. É fácil notar. Como é que um pai e uma mãe não percebe que seu filho está assumindo atitudes imorais, perversas, promíscuas? Como é que um pai e uma mãe não conseguem perceber que o seu filho está assumindo atitudes desordenadas? Como uma namorada não percebe que o seu namorado é uma pessoa sem futuro? Como que uma esposa não percebe no seu marido atitudes desordeiras e vice-versa? É fácil observar, não precisa ser cristão para ver isso. Agora, se você tem o Espírito Santo, isso fica muito mais claro, muito mais claro. Ao longo da minha carreira, que já perdura muitos anos, algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: Walter, o que você acha de eu me relacionar com esta pessoa? Como é que eu vou dar uma opinião sobre isso? Eu tenho que trabalhar na vida dela para dar a ela elementos para que ela possa ter coragem para enxergar o que ela já vê. Porque se uma pessoa chega a mim para me questionar, dizendo: Walter, o que você acha? É que ela quer que eu assuma o papel que é dela, e isso eu não vou fazer, porque é da responsabilidade dessa pessoa enxergar o que é importante para ela. Na verdade, ela já está enxergando, ela já está vendo, mas está com medo de tomar a posição. Por quê? Porque ela hesita em se comprometer com Cristo. Ela hesita em se comprometer com a verdade. Ela criou laços emocionais e agora ela está com medo de rompê-los, ou de romper com esta pessoa que não lhe trará nenhuma segurança, nenhum apoio, mas tomará café da manhã, almoçará, jantará às custas do esforço desta coitada ou deste coitado. Então, você é capaz de enxergar as suas tolices, você é capaz de enxergar as atitudes desordenadas de um tolo. Nós somos capazes de enxergar que essa luta, esta revolta contra o cristianismo é uma tolice. Agora, nós vamos sofrer? Claro que vamos, sem dúvida nenhuma. Por quê? O mundo não escolheu Jesus para ser seu rei, mas escolheu quem? Satanás, o adversário da verdade. E ele, naturalmente, movimenta o mundo a se posicionar contra a verdade de Deus. O mundo não vai atacar a igreja que faz concessões, como eu disse há pouco, mas vai atacar a igreja verdadeira, que defende a verdade e que se posiciona ao lado de Deus, com toda certeza. Essa igreja que apenas se reúne para se divertir, a igreja não original, só se reúne para se divertir, para pedir bênçãos terrenas, para se emocionar, ao que ela chama de culto, mas na verdade tudo não passa de um show, de algo superficial. Muito bem, em 2019, a igreja verdadeira, diferente desta que eu mencionei, que é a igreja nominal, em 2019, 260 milhões de cristãos foram perseguidos. E em 2020, o número saltou para 340 milhões de cristãos perseguidos. Repare, de um ano para o outro, o salto é grande, muito grande. Eu coloco nas minhas notas um link para você visitar o site da Missão Portas Abertas, e lá você tem uma lista de 50 países, e lá você vai ter artigos de como os cristãos estão sendo perseguidos nesses países. Vale a pena visitar. E eu peço que amanhã você clique neste link e comece a dar uma olhada de como os nossos irmãos estão sendo perseguidos nesses países. Por duas vezes, o salmista, no verso 1, pergunta: por quê? Por quê? Por que os cristãos verdadeiros são perseguidos? Por que o cristianismo verdadeiro é perseguido? E então, o primeiro porquê, eu penso que Jesus é uma ameaça aos tiranos. Lógico, Jesus é uma ameaça a esse governo mundial que vai ser estabelecido pelo anticristo. No domingo passado eu falei muito sobre tirania. E o tirano é alguém que consegue uma posição de poder por meio do quê? Da desonestidade. E ele só pode se manter nesse poder, nessa ocupação, por meio da própria desonestidade. O tirano, é característica dele ser então um homem ou uma mulher desonesto. E ele, por via de regra, é ingrato a todos os que confiaram nele. Ele vem com voz e um olhar e uma aparência de bonitinho, mas o que está por trás dele é muito feio. Geralmente esse tipo de gente, o tirano, é orgulhoso, egoísta e interesseiro, ao extremo. Por quê? Porque ele só pensa em si mesmo, ele não pensa nos outros. Ele usa as pessoas para chegar onde quer. E depois, quando está lá, ele não quer mais abandonar o cargo que ocupa. Certa vez, alguns líderes religiosos chegaram até Jesus e disseram para ele: Jesus, é melhor você sair daqui correndo de Jerusalém, porque Herodes deseja e quer matá-lo. Vamos ver a resposta que Jesus deu a eles em Lucas capítulo 13, versículo 32. Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa. Alguns de vocês não entendem o que está por trás desta expressão raposa, mas na época de Jesus, queria dizer o seguinte: vá dizer àquele astuto, enganador, trapaceiro, maldoso, cruel, tá? Que eu mandei dizer o seguinte: já que vocês estão me trazendo esta notícia, volta e diga para ele. Jesus conhecia muito bem o sarcasmo dos líderes religiosos, porque estes que o queriam vê-lo longe de Jerusalém, tá? Herodes queria matá-lo, mas os líderes judeus tinham medo de pôr a mão sobre Jesus por causa da sua aceitação popular. Herodes, por ser um tirano, queria então matá-lo, porque Jesus representava uma ameaça a ele. Assim como Jesus representava uma ameaça àqueles líderes religiosos. E Jesus os manda de volta para dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Você quer me matar, Herodes? Vem no terceiro dia. Pode vir. Pode vir. Mas enquanto você não vem, eu vou estar expulsando demônios e curando pessoas. É isso que Jesus faria se ele estivesse aqui em carne e osso, nesse momento de perseguição. Não dá para baixar a bola. Nós temos que estar fazendo a obra de Deus e confiando que nós só seremos mortos ou impedidos realmente de agir se Deus permitir. Por quê? Os tiranos, quando se sentem ameaçados, quais são as suas atitudes, se não procurar matar os que o ameaçam e tentar destruí-los? Mas eles têm essa autoridade? Não. Você se lembra do questionamento de Pilatos com Jesus? Pilatos disse a Jesus: Jesus, você não sabe que eu tenho a autoridade para... Jesus olhou para ele e disse: Pilatos, como você é tolo. Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não lhe fosse dada. Na verdade, os tiranos sabem que são mentirosos, mas eles têm dúvidas se estão seguindo os desígnios de Satanás, e estão. E por seguirem os desígnios satânicos, mundanos, malignos, eles desafiam a verdade sublime de Deus, como também procuram matá-la, calá-la, destruí-la, emudecê-la, porque ela, a verdade divina, é uma ameaça à sua tirania. Então, eles estão constantemente se revoltando contra a presença de Jesus nos seus caminhos, e como são tolos. Nesta revolta contra a presença de Deus, são tremendamente tolos. Por isso essa ideia de fechar a igreja, fechar reuniões, calar os cristãos, isso é uma ameaça à tirania. Por quê? O cristianismo abre os olhos das pessoas para que eles enxerguem a mentira que os reveste. Segundo lugar, Jesus é uma ameaça às culturas e crenças, tá, que existem por aí. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e lá no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 5 e 6, está escrito o seguinte. Paulo diz: existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Vamos guardar essa verdade. Só existe uma pessoa que pode unir o ser humano de todas as raças a Deus. E quem é esta pessoa? Jesus Cristo. Que deu a sua vida para que todos os povos, nações e raças fiquem livres do quê? Dos seus pecados. Então, se uma pessoa quer se unir a Deus, não é por meio de danças, tambores, chamando chuva, o vento, não. Não é por meio de suas multiculturas que eles vão se encontrar com Deus, mas se eles estão dispostos a se verem livres de seus erros morais e espirituais, livres dos seus pecados e suas perversões. Então Paulo diz: esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Muito bem. O que é o cristianismo? Ele é uma ameaça às filosofias e às crenças, tá, do multiculturalismo. Talvez você nunca ouviu essa palavra complicada, multiculturalismo. Você diz, mas o que é isso? Isso está diante, tão em frente aos seus olhos, está diante de você o tempo todo, e está enchendo a mente de seu filho ou de seus filhos nas escolas. O que é esse multiculturalismo? Você tem aí. É a defesa da cultura dos diversos povos que compõem a sociedade. O que essa filosofia defende? Ela defende a não uniformização, a não padronização do ser humano, e que devemos aceitar as diferenças e nunca procurar mudá-las. Não sei se você entendeu essa definição, mas esta definição diz simplesmente: aceite as pessoas como elas são e não procure mudá-las. Por meio do quê? Dos ensinamentos da verdade. Eles não querem ser mudados. Eles não precisam ser mudados. Você já ouviu aquela expressão: todos os caminhos levam a Deus? Muito bem. Essa expressão vem de onde? Dessa filosofia, do multiculturalismo. O discípulo de Jesus, verdadeiro, sabe conviver perfeitamente com todas as classes sociais e religiosas, porque é isto que o multiculturalismo procura desenhar. Diferentes tipos de classes sociais e religiosas. E elas não devem ser mudadas de modo algum. Se eu aceitar esta imposição, eu não cumprirei o ID de Jesus. Eu serei um desobediente, uma pessoa descompromissada com as coisas de Deus. Por isso eu não posso deixar de lado a verdade de que aquilo que o homem plantar, ele irá colher. O homem planta primeiro dentro de si o que ele quiser. E dependendo da experiência que ele planta, ele procura levar a sua experiência à sociedade na qual ele vive. Se o homem gosta do pecado, naturalmente ele vai propagar a sua experiência a outros. Você vai dentro de uma escola e você vai ver diferentes filosofias. Uns gostam do que é certo, outros gostam do que é errado. E o seu belo filhinho está lá. Ele será influenciado pelos que estão certos ou pelos que amam o erro. E o seu filho, se não está recebendo de você, pai e mãe, os ensinamentos corretos, que caminho ele vai escolher? Se ele é uma pessoa aberta para todas as influências, ele será um multiculturalista. Ele vai aceitar todas as culturas com muito prazer e vai dizer que Deus está errado. Cada um tem o direito de viver como quer, e isto é verdade. Porém, cada um será julgado diante de Deus um dia pela maneira como vive. Em muitas escolas isso está sendo ensinado. E em muitas escolas é ensinado o quê? Religiões, danças, crenças e costumes de várias culturas. Mas, se o cristianismo for ensinado dentro das escolas, será descrito como preconceituoso. Porque o cristianismo é uma religião que não aceita as outras. Por que você não fala isso do islamismo na cara de um soldado islâmico, daquele que luta pela jihad? Ele também não aceita, mas você não fala. Você acha que esse islamismo fanático, o islã fanático, é bom, vai conviver, vai falar mal dele, e ele vai cortar seu pescoço. Se o verdadeiro cristianismo e seus símbolos devem ser retirados então das escolas e até mesmo das igrejas, como está acontecendo em muitos países, por que o mesmo não acontece com as outras religiões e símbolos dentro das escolas? Por que a estátua da deusa Tâmis não é retirada de frente do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo? Ou então de dentro de vários tribunais? Aquela mulher que fica com a espada, ela é uma deusa pagã. Será que ela é de fato a detentora da verdadeira justiça? Foi ela que criou a justiça? De onde veio a justiça perfeita, correta, justa? Veio dela ou de Deus? Então, a mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados, ensinada por Jesus e que precisa e deve ser anunciada a todas as nações, a fim de que estas pessoas alcancem a eternidade, deve ser pregada em todo o mundo. O que o Evangelho de Lucas diz? Em Lucas capítulo 24, verso 27, está escrito o seguinte: em nome dele, isto é, de Jesus, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Deus manda que esta mensagem seja pregada em todo o mundo. Mas as pessoas não querem pregar. Por quê? Porque eles estão debaixo do engano, debaixo do pai da mentira, que é Satanás. E ele tem enganado muitos pregadores para que não preguem o arrependimento, mas que preguem as vitórias, o bem-estar terreno, a prosperidade, que você vai se dar bem neste mundo. Quase não ouvimos mais mensagens que levem as pessoas ao arrependimento, isto é, que levem as pessoas a pensarem os pensamentos de Deus. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente. Mas o que é esta mudança de mente? É você deixar de pensar nas vaidades, na vacuidade, e passar a pensar os pensamentos de Deus. Se ajustar aos propósitos de Deus com entendimento. Os pregadores deixaram de transmitir esta mensagem porque têm medo de serem rejeitados e não ter nos seus bolsos mais o quê? Dinheiro. Que as pessoas vão embora de suas igrejas e aí lhes faltará recursos. Por causa disto, eles demonstram a sua falta de amor a Deus e às pessoas. Porque quando você, pregador, prega prosperidade terrena, bem-estar terreno, vitórias terrenas, você deixa de pregar a verdadeira vitória que levará essas pessoas ao céu. E quando você deixa de pregar o arrependimento, quando você não ensina as pessoas a pensarem os pensamentos de Deus, você está promovendo algo. O quê? Uma revolta. Planos contra a mensagem que Deus impôs sobre nós, a qual nós devemos pregar. Isso é uma revolta? Claro. E quem deixa de pregar a verdade, ou sobre a verdade do arrependimento, não está agindo como tolo? Muitos desses pregadores são tolos e estão jogando suas vidas na lata do lixo e levando as pessoas ao inferno, porque são tolos, seguindo tolos. Cegos guiando cegos. Em terceiro lugar, Jesus é uma ameaça. A quem? À falsa liderança religiosa. Em Lucas capítulo 19, versículo 44, está escrito o seguinte: Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali vendedores. Vamos fazer uma pausa. Volte para mim. Quem são esses vendedores? Eram pessoas que estavam vendendo cachorro-quente? Eram pessoas que estavam vendendo espirras? Vamos ficar em Jerusalém, né? No Oriente Médio. Eles estavam vendendo caftas. Eles estavam vendendo enroladinho de repolho ou na folha da uva, folha de uva, né? Da parreira? Não. Ele expulsou dali e derrubou a mesa dos cambistas. Quem eram essas pessoas? A moeda da rua era a dracma e a moeda do templo era o shekel. Então, quando aquelas pessoas iam comprar os seus sacrifícios, os mais pobres só podiam comprar pombas para serem sacrificadas, eles tinham que fazer o câmbio da dracma para o shekel. Uma dracma era um dia de trabalho, e uma pomba geralmente valia de 2 a 3 shekels, de modo que você tinha que, 2 a 3 dracmas para comprar um shekel. E você tinha que gastar muito dinheiro no câmbio. Você vai viajar para a Europa, você tem que comprar o quê? Euro. Quanto está o euro hoje? No momento que eu estou falando, ele está quase perto de 7 reais. Então você compra 1 euro por 7 reais. Se você queria fazer o câmbio do templo, você teria que dar 3 dracmas por 1 shekel. Vamos pensar assim: isso para Jesus era um roubo. Então ele chega lá, diante desses vendedores que eram servidores no templo, servidores dos sacerdotes, do clero no templo, porque depois eles pegavam esse dinheiro e levavam para o clero. E o clero então fazia o quê? Surrupiava, roubava, pegava esse dinheiro para si. Por isso os sacerdotes eram uma classe alta, pertenciam à classe elevada, eram ricos. E as pessoas que frequentavam o templo eram pobres. Existe alguma semelhança nos dias atuais? Então vamos voltar para o nosso texto no verso 46. Ele lhes disse, ele quem? Jesus. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada, ou será, uma casa de oração. Mas vocês a transformaram, isto é, vocês fizeram dela um esconderijo. A palavra esconderijo significa o quê? Covil, um local destinado a servir de abrigo à prostituição e criminosos, a bandidos, a ladrões. Olha só, meu Deus do céu. Eles transformaram o templo em um covil, em um lugar para se prostituir, tá? Tanto espiritual como fisicamente. Isso é triste, tá? Para cometer imoralidades, fossem elas sexuais ou qualquer outro tipo. Vocês mudaram o propósito da minha casa, que deveria estar aberta para as pessoas conhecerem a verdade, mas vocês a transformaram em um esconderijo, onde vocês escondem os seus pecados. Os líderes religiosos foram acusados por Jesus. Por quê? Porque eles eram ávidos por riquezas. Na maioria, eles eram imorais. E por meio da prática do ministério deles, tá? Eles extorquiam do povo o quê? Dinheiro. Arrancavam das pessoas que não tinham esperança dentro daquela tirania romana e herodiana e publicana. Tiravam deles todos os seus sonhos, arrancando sua última moeda. Aquelas pessoas que iam com muito esforço comprar uma pombinha por causa dos seus pecados para agradar a Deus, eram roubados à luz do dia pelo clero. Eu já vi pastores dizendo Quem der 5 mil, Deus vai dar tanto. Quem der 10 mil, Deus vai dar tanto. Me dá a chave do carro. Dá a chave do teu carro hoje para Deus. Traga o documento de compra e venda. Assine. Reconheça firme. Entregue na igreja e você vai ver o que Deus vai te dar. Isso existe. Compra o perfume. Compra o grão de feijão por 1.000 reais. Quanto custa um pacotinho de feijão, meio quilo? O grão do feijão gospel, o grão, 1.000. Um grão, 1.000 reais. Eu posso falar isso porque isso veiculou nas TVs. E eu tenho o direito de dar minha opinião, de não concordar com isto. Eu tenho ainda o direito constitucional e bíblico de acusar essa prática como sendo uma prática que contraria a doutrina cristã, contraria o amor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo certa vez escreveu aos coríntios dizendo que ele era diferente daqueles que andavam comercializando a palavra de Deus, fazendo da entrega da mensagem de Deus um negócio próprio, um comércio. Paulo diz: nós não somos mascates, vendilhões da palavra de Deus. Nós não andamos pelas ruas vendendo a palavra de Deus, vendendo esperança. Nós não cobramos para dar vocês a fé. A palavra de Deus diz: de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Há muitos pastores que transformaram os seus ministérios em um emprego. E por isso eles têm medo de falar o que deve ser feito. Eles não permitem que Jesus realize a sua obra nas suas igrejas, porque não é mais de Deus. Alguém vai dizer assim: você é muito arrogante. Não, você está falando muito grosso. Não, eu estou falando sobre a verdade dos fatos que eu estou enxergando, e peço que vocês se arrependam, ou então fuja desses lugares, porque isso é uma revolta de tolos, é uma revolta contra a vida dedicada a Deus, ou a vida de santidade a Deus. Essa liderança é falsa, não agrada a Deus, vai jogar sua alma no inferno. Meu irmão querido, em nome de Jesus, Jesus é uma ameaça para esse tipo de gente. Eles não querem ter Jesus nos seus caminhos. Em quarto e último lugar, Jesus é uma ameaça à justiça humana. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 23 ao 25. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. Nós estamos assistindo quadros lamentáveis no mundo todo, onde tribunais se recusam a pelo menos observar fraudes, atitudes erradas Nós vemos no mundo todo tribunais negando a observação às constituições de seus países, passando por cima, maltratando o povo. Mas o que é justiça? Em primeiro lugar, o que ela não é? Justiça não é vingança. Algumas pessoas dizem assim: Deus vai fazer justiça. Isso é a vingança. Você tem que amar e não dizer: Deus, faça justiça. Isso existia lá no Velho Testamento, mas não no Novo. Deus vai sim fazer justiça, porque a vingança pertence a Ele, não a nós. O que nós temos que fazer é pedir que Deus abra os olhos das pessoas para que elas enxerguem. Mas justiça é dar ao homem o que lhe é de direito, o que ele merece. É dar a ele o que se conforma ao que é reto, ao que é correto, ao que é justo. Jesus, o nosso grande juiz, lá do trono branco, Jesus é reto, é perfeito, é justo, e ele sempre age em conformidade com a sua justiça, com a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é reta, cheia de misericórdia. Ela reprova, ela condena. Ela condena o quê? A injustiça. Por quê? Porque a injustiça, o ato criminoso, destrói, mata toda uma sociedade e o próprio indivíduo que pratica o mal. Quebra o seu relacionamento com Deus. Quando alguém comete um ato errado, injusto, os danos são destrutivos e afetam diretamente a pessoa que está cometendo, como o seu relacionamento com Deus, a sociedade e os seus semelhantes. Então essa pessoa precisa ser punida. E Deus vai punir. Agora, não cabe a nós fazermos vingança. Nós não vamos viver olho por olho, dente por dente. É Deus, na sua justa ação, é que vai realizar a justiça. Todos estes homens, juízes desonestos, tribunais desonestos, ladrões, criminosos, enfim, os pecadores que não se arrependem, vão comparecer perante Jesus e vão receber dele a justiça. Enquanto isto, Deus levanta pessoas como nós para vivermos vidas honestas, dignas e às vezes sofredoras, porque Deus vai mostrar a estes homens o que eles fizeram contra pessoas que este mundo não merecia sua presença. O mundo não é digno da presença de Jesus, do Espírito Santo. O mundo não é digno da verdadeira igreja sobre ele, mas Deus a mantém, ainda que ela sofra pela permissão de Deus, porque Deus está mostrando por meio desta perseguição a injustiça, porque por meio desta injustiça olhos se abrem, olhos percebem. Judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial, perderam suas vidas, E então o mundo viu que aquele povo não podia ficar sem suas terras. E então eles receberam terras, voltaram às suas terras. Os judeus não as têm completamente, mas têm um país, porque houve uma injustiça e o mundo teve seus olhos abertos. O seu sofrimento lhe causa tristeza? Sim, mas a maneira como você o enfrenta, se você é guerreiro, persistente, se posiciona ao lado de Deus, não joga a sua fé na lata do lixo, a sua atitude abrirá os olhos de muitas pessoas e eles vão enxergar a glória de Deus. E você, meu irmão, será honrado. Por isso que Pedro transmite uma verdade que serve como um princípio de vida. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Deus o honrará. Nós sabemos que a justiça humana é falha, parcial, corrompível e muitas vezes mesquinha. Muitas vezes nós achamos que o outro merece o castigo, mas quando somos nós que somos culpados, começamos a correr atrás de recursos para nos auto-inocentar. Nós não somos tão bonzinhos como parecemos. Às vezes queremos corromper pessoas, porque buscamos uma inocência que não nos é devida. Por outro lado, a justiça de Deus, ela é leal, reta, infalível, mas ela é misericordiosa. Ela não oprime e nem persegue ninguém, como está escrito no livro de Jó. Quando Deus exerce a sua justiça, é na forma da lei. Deus não cria caminhos. Eu vou pressionar mais esse, mais aquele. Não, não, Deus é justo naquilo que faz, na sua disciplina. Mas a justiça humana não é justa, porque ela não toma por base a justiça maior da palavra de Deus, da pessoa de Jesus, do próprio Deus. Satanás, ele é um enganador, e ele sempre vai se opor aos atos de Deus. Ele estimula o ódio, a imoralidade, a perversão, a vingança, o suborno e a injustiça. Ele quer confundir as pessoas. E os que trilham nesse caminho de injustiça estão se revoltando contra o quê? Contra a justiça divina. E por isso são tolos. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis e nós não podemos pensar em recuar nos anos. Como era gostoso você poder sentar e contar histórias bíblicas. E quando você contava as histórias da Bíblia, adultos e crianças sentavam para escutar. Eu tenho saudade dessa época, que não está tão longe assim. Mas hoje, ninguém quer saber de aprender a palavra de Deus. As pessoas ficam ouvindo, eu não vou citar nomes, mas certos influenciadores que ensinam coisas obscenas por meio da internet. Eles têm espaço livre, mas eu não tenho. A qualquer momento, a mídia social pode me retirar de lá, porque achar que eu sou ofensivo, que eu ensino coisas erradas. Mas aquele que ensina o seu filho a se masturbar, a ser independente da sua autoridade, esse é digno de aplauso. Vai ser seguido por milhões de pessoas. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos. Nós precisamos continuar sendo persistentes na fé em Cristo, sabendo que essa persistência vai gerar o ódio. Mas nós temos um juiz e nós queremos ser aprovados por ele. O meu desejo é que nós entendamos o tempo que nós nascemos. Nós não nascemos no tempo errado. E nós podemos ser especiais para Deus, importantes nas suas mãos, cooperando com Ele. Por favor, não entre em depressão, porque a pessoa deprimida deixa de ouvir Deus, deixa de andar com Ele. A depressão é uma das armas satânicas para acabar com a tua vida. Lembra o que eu disse há pouco? Jesus disse, vai dizer para aquela raposa que eu vou continuar expulsando demônios, curando enfermos, faça coisas boas para as pessoas. Quando eu me refiro, faça coisas boas para pessoas e esteja dando a elas aquilo que Deus quer que você dê. Não olhe para o momento. Deus cuida de você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que importa neste exato momento é que Deus está conosco. Mas não fique pensando que Deus pertence a você. Deus não pertence a nós, somos nós que pertencemos a Ele. E por sermos propriedade dEle, Deus sente prazer em nos ajudar e nos fortalecer. Por isso que eu quero terminar com esta verdade, que está no nosso texto base, mas deve nos fortalecer. O Senhor ri dos tolos, dos seus planos e de suas revoltas, porque eles não percebem o quão são imbecis, idiotas, como eles estão se autodestruindo. Então o Senhor ri dos tolos. Deus senta no seu trono, fica olhando para eles e diz, como pode essas pessoas rirem da sua própria destruição? Sou eu quem dou risada deles. O Senhor ri dos tolos, mas Ele ama e se alegra ao fortalecer os seus. Que o Senhor nos dê a graça de confiarmos nele e de nos alegrarmos nele, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe.